Benção máxima, queridos. Hoje à noite nós vamos conversar um pouquinho sobre libertação, mas eu quero trazer uma ênfase diferente, né? O que nós temos visto, nós temos caminhado, nós temos encontrado pessoas, muitas pessoas que têm meio que desanimado no processo de restauração, no processo de libertação que Deus quer fazer na sua vida, e de repente você vê as pessoas desanimando, e as pessoas querendo voltar para trás, e as pessoas falando assim, eu não sei, acho que não vai dar, certo? E muitas coisas têm acontecido, e as pessoas não percebem, muita gente não está percebendo, que elas estão reproduzindo algo que já aconteceu, e que nós vamos nas escrituras, e nós conseguimos ver exemplos disso, de algo semelhante que já aconteceu, e que pode ser reproduzido na vida dessas pessoas, se elas não entenderem que eu preciso perseverar, eu preciso olhar e falar assim, a libertação é uma promessa de Deus para a minha vida, e eu não vou ficar mais preso, e eu não vou ficar mais escravo. Você tem vivido livre ou tem vivido escravo? E quando nós falamos de escravidão, com muita facilidade as pessoas pensam naquelas pessoas que eram escravos e que foram libertos ali através da Lei Áurea. Será que é isso? Será que escravidão é só isso? É claro que não. Porque no final do ano, nós fomos ministrados pelo pastor Márcio, ele falou muito sobre esse processo de cadeias, de aprisionamentos, como nós precisamos da libertação, mas quando nós vamos ali e ver o conceito da palavra escravo, além de ele ser cativo, que vive em absoluta sujeição a outro, ou o súdito de um tirano, ele trabalha também sob dependente, dominado por um sentimento. Então, alguém que está escravo de um sentimento. Você conhece alguém que está escravo de sentimento? Alguém que teve uma relação lá atrás que se rompeu, e aquela relação quebrada traz uma escravidão, e eu continuo escravo. Ele fala do enamorado, aquele que tá escravo de uma paixão, de algo que ele ultrapassa o limite, e o ciúme é tão grande que eu não consigo imaginar a possibilidade de perder, porque se eu perder esse relacionamento, eu vou fazer isso, aquilo, e está escravo de algo que só traz prisão, aprisionamento, cativeiro realmente. Certo? E muita gente está escravo porque foi maltratado, está escravo de algo que marcou no seu passado, escravo de uma palavra, ou uma palavra que eu disse. Sabe aquelas pessoas que fazem aquelas promessas? Eu nunca vou fazer isso. E aí eu tenho que manter essa palavra. E ela não considera a possibilidade de rever aquela palavra que ela disse. Mas eu sou um homem de palavra, eu sou uma mulher de palavra. E eu disse que eu ia torcer para o Corinthians a vida toda. E o Corinthians começa a perder. E aí tem um flamenguista dizendo aqui, vem para o time vencedor. Não, eu disse que eu ia ser corintiano. Mas sabe, o que acontece? Tem pessoas que dizem, que eles falam algo e se tornam escravos disso. Então, muitas vezes, a falta de uma visão bíblica, de quem nós somos e quem Deus é, nos impede de enxergar e perseverar na promessa de libertação. E o que eu quero desafiar você nessa noite é tomar posse plena da libertação. Eu creio aqui que nós temos, irmãos e irmãs, uma igreja que, quando Jesus derramou o sangue na cruz, é para nós termos liberdade. Se você está cativo de algo, essa noite é uma noite onde você vai entregar diante do Senhor e falou: chega, eu não vou mais andar preso. De repente você está escravo de um pecado, é da pornografia, da masturbação, da mentira, da incredulidade. Ou de repente você está escravo da falta de perdão, você está escravo de um sentimento doentio, de um relacionamento ilícito, está escravo da ganância, eu quero tanto dinheiro, ganhar dinheiro, e isso tornou uma escravidão para mim. Ou de repente você está escravo do medo, vê aquele diagnóstico, vê aquela situação, vê aquele processo, e você está escravo do medo, o que pode acontecer? Será que eu vou conseguir me libertar desse medo? Queridos, sabe como que nós podemos perseverar na promessa do Senhor que prometeu nos libertar e Ele pagou o preço pela nossa libertação? Nós podemos perseverar quando nós entendemos as Escrituras. E nós tomamos decisões firmadas nas Escrituras. E hoje nós vamos caminhar um pouco para entender o processo de libertação. E quando nós falamos de libertação, nós temos vários relatos bíblicos da libertação. Mas a mais destacada que nós lembramos é a libertação do povo de Israel. E eu quero caminhar um pouco sobre a história do povo de Israel. Nós já pregamos aqui várias vezes sobre o povo de Israel. O povo de Israel, ele vem a partir dos 12 filhos ali de Jacó. Jacó que muda de nome, se transforma em Israel. E ele passa por um processo onde havia muita fome naquela região, onde eles estavam. José, um dos filhos, é vendido como escravo, vai para o Egito. Passa por um processo de libertação no Egito, e lá ele se torna um governador, e ele consegue, na época boa, guardar muito alimento, muito mantimento. No momento de fome, o povo vai para lá e sobrevive, e a família de José é levada para lá, só que junto com a ida para o Egito, muitas coisas acontecem, eles acabam se tornando escravos, e passam mais de 430 anos ali, aproximadamente, presos, escravos no Egito. E de repente vem a promessa do Senhor. E dentro dessa promessa do Senhor, é uma promessa de libertação. Existe uma promessa de libertação para a sua vida, como existiu para o povo de Israel. Só que aquele povo, ele não conseguiu perceber. E ele, porque ele estava tão acostumado com aquela escravidão, ele sentiu falta da escravidão. E ele não tomou posse da promessa. E aquela geração não conseguiu ser completamente liberto. Porque eles saíram do Egito, é verdade, mas ficaram presos e morreram no deserto. Pela desobediência ou pela falta de perseverança no processo de libertação. Muitos daquela geração não entendiam porque estava escravo, porque passou 400 anos e eu estava escravo ali, eu sabia que alguma coisa tinha acontecido lá atrás, mas a palavra diz que eles tinham esquecido de José. José não fazia mais parte do relato e da história recente do Egito, então eles não sabiam, mas sabiam que eles eram escravos. E muitas vezes, como aquele povo não sabia por que eles estavam escravos, muita gente que está aqui, hoje, de repente você está aqui, e você não sabe por que, que você é escravo. Puxa, mas eu estou escravo da mentira, e eu não sei por quê. Eu estou escravo da drogadição, e eu não sei por quê. Eu estou escravo da falta de perdão, e eu não sei por quê. Eu estou escravo do medo, e eu não sei por quê. De repente você precisa colocar a sua vida diante do Senhor, para que o Senhor revele qual a origem dessa escravidão. Existem duas coisas muito claras e que as Escrituras nos esclarecem. Uma coisa é maldição hereditária. Nós não cremos a maldição hereditária como muitas pessoas acabam pregando por aí. Que eu pago pelo pecado do meu avô. Meu avô, ele teve a oportunidade dele. Se o meu avô era adúltero, o meu pai foi adúltero, eu não necessariamente tenho que ser adúltero. Isso aí não é uma maldição que eu pago um pecado pelo meu avô. Mas existe algo chamado cultura familiar. Onde eu vivi, eu cresci num lar onde a mentira era uma prática comum. E naturalmente eu aprendi a mentir. Onde tocava o telefone, o pai falava assim, filho, fala que eu não estou. E eu falava, ó, ele não está. E eu aprendi a mentir dentro de casa. Ou de repente, o pai ia lá tomar cerveja e dava um golinho para o filho. E aí o filho aprendeu a beber, e aí ele tornou um alcoólico, um alcoólatra. E aí ele não sabe, puxa, mas por que eu sou alcoólatra? Mas aí ele vai ver na cultura familiar, na prática familiar, houve algo que gerou uma escravidão. Sabe, e o povo de Israel, essa geração, eles não sabiam por que eles eram escravos. Mas eles estavam ali, e eles estavam escravizados, e de repente vem Moisés, enviado por Deus, para trazer assim, olha, vocês serão libertos, vamos, Deus prometeu libertar, vocês são povo de Deus, amado de Deus. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que está caminhando escravo de um sentimento, escravo de algum vício, escravo de algo, quero dizer que você é amado, é amada de Deus. E Deus está dizendo assim, eu já paguei o preço pela sua liberdade. Pare de andar escravo, escravizado por isso. Pare de andar cativo. Essas cadeias precisam ser quebradas. Essas correntes precisam ser quebradas. Para que você persevere na total liberdade. Queridos, nós precisamos andar livres. A liberdade é tremenda. A liberdade que Deus nos dá é tremendamente absurda. Nós podemos andar sem condenação, sem ficar com chicotinho, achando que eu sou a pior pessoa do mundo, sem ficar com aquele sentimento que corrói por dentro, falta de perdão, amargura, ressentimento. Não, nós vamos andar livre, com o coração livre. Abre lá sua Bíblia, lá em Êxodo, nós vamos ler um pouquinho sobre essa promessa. Durante a mensagem nós vamos estar lendo outros textos, que está aqui em Êxodo, está em Números, mas que descreve um pouquinho essa história do povo de Israel e essa promessa do Senhor. Abra lá Êxodo, no capítulo 6, nós vamos ler ali do versículo 1 ao 13. Êxodo 6, do versículo 1 ao 13. O que o texto nos diz lá? Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaac, a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor não me revelei a eles. Mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã. Terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos. E lembrei-me da minha aliança. Por isso diga aos israelitas: eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho impostos pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que com mãos levantadas jurei que daria a Abraão, a Isaac e a Jacó. E a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então o Senhor ordenou a Moisés: vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas não dão ouvidos, como ouvirão o faraó? Como ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Mas o Senhor ordenou a Moisés e a Arão que dissesse aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. Olha só o que esse texto está dizendo, uma promessa. Sabe, e Deus vem e ele faz uma promessa de liberdade. E ele faz uma promessa de liberdade. E aí primeiro Moisés vai e fala isso ao povo. E o povo fala assim: ah, eu não vou acreditar nisso não, estou muito angustiado. A pressão aqui está forte. Primeiro, o povo, que era o beneficiário da liberdade, não estava crendo. Sabe, quando eu olho você, que Jesus está falando assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É através de mim que você tem a plena liberdade. Você não precisa mais ficar escravo desse sentimento, desse pecado. Você pode ser livre. De repente você estava falando assim: ah, eu acho que isso aqui não consigo não. Essa situação aqui é muito complicada. Eu não vou conseguir. Você está reproduzindo o que o povo de Israel fez. Aí próprio Moisés falou assim: olha, como é que eu vou falar isso para o faraó, se nem mesmo o povo acredita? Aí Deus fala: eu sou o Senhor, e eu vou libertar o povo. E quando nós vamos ler a história, nós sabemos que foi difícil. Foram 10 pragas que Deus teve que enviar para que faraó conseguisse libertar o povo. E o povo foi liberto, não foi de uma forma tão tranquila não, certo? Foi com efeitos especiais de Hollywood. Então o mar se abre, o povo atravessa, é um negócio extraordinário. Que Deus quer fazer na sua vida, não é negócio simples não. é um milagre onde você vai estar testemunhando do amor do Senhor. Nós temos visto milagres extraordinários. Nós temos visto Deus agindo de forma extraordinária no meio do seu povo. E aí, de repente, porque você coloca Deus numa caixinha de fósforo, eu acho que ele não tem tanto poder assim. E eu, meu problema se torna gigante. Sabe? Aquela figura enorme. O meu problema é gigante. Está na hora de você inverter essa ordem, porque o nosso Deus é infinitamente mais poderoso do que qualquer desafio, do que qualquer cativeiro, do que qualquer escravidão que você esteja passando. Então, olha, nesse texto nós temos ali uma promessa de libertação, e é uma promessa que Deus está colocando para você hoje. Está colocando para você hoje. Jesus relata na profecia sobre a sua vida lá em Lucas 4,18, ele diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista dos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Esse texto é um texto profético, um texto messiânico, liberdade aos presos. Você está cativo? Jesus veio para dar liberdade. Essas cadeias físicas é muito fácil. Ah, a pessoa está presa lá no, em Piraquara. É muito fácil, essa pessoa está presa lá. Mas tem muita gente que está andando por aí preso. Só não está com a cadeinha em volta, mas está preso. Está travado. Recuperar a vista aos cegos, de repente Deus precisa tirar as escamas dos teus olhos. Você não está conseguindo olhar para a solução que Deus tem colocado diante de você. Teu problema está te atraindo tanto, você está olhando tanto para o problema, que você não consegue ver a solução. E aí, você precisa tirar a cegueira dos olhos, abrir os olhos espirituais para enxergar. E libertação da opressão, nós vamos conversar um pouquinho sobre a opressão. Mas a liberdade é garantida na vinda de Cristo. E hoje nós vamos analisar por que que aquela geração que teve o primeiro passo da libertação ali não experimentou a promessa do Senhor. Por quê? Aquela geração que foi liberta, que saiu, depois que Moisés foi e veio a última praga, aquele povo saiu, atravessou o mar, estava indo em direção à terra prometida. Era uma terra linda, e é lindo, eu estive lá já, é extraordinário. Certo? Aquelas tamareiras, é muito extraordinário, aquilo ali que é a leite e mel, é um negócio muito, muito, muito bom. Então assim, era uma terra extraordinária para aquela região, principalmente região do deserto. E aquele povo estava indo para lá, jovens, acima de 20 anos, 19, 20 anos, que estavam na idade de ir para o exército, eles estavam indo para a terra de Canaã, e de repente eles ficam no deserto. Eles acabam rodando 40 anos, e o povo não entrou até que todos eles morressem no deserto. Por que que isso aconteceu? Porque eles não perseveraram nas promessas que Deus colocou para eles, que geraria a libertação. E tem alguns motivos por que isso aconteceu. E eu quero colocar nessa noite, para que você analise se não tem algo que está te segurando e faz você não crer ou não avançar nesse processo de libertação, de restauração. Sabe, a primeira coisa que aquele povo não conseguiu entrar, não conseguiu perseverar, é porque eles deixaram a angústia paralisar eles. Ali no versículo 9 diz ali: Moisés declarou aos israelitas, mas eles não deram ouvidos, por causa da angústia, da cruel escravidão que sofriam. A angústia, ela gera um sofrimento antecipado. Sabe, ela aperta, ela comprime, sabe, aquela ansiedade física de dor, de sofrimento, de tormento, essa angústia muitas vezes me escraviza. De repente a angústia por causa de um abuso que eu tive, e eu fico angustiado e eu não consigo ter liberdade com meu esposo, com a minha esposa, eu não consigo ter liberdade, porque aquele abuso trouxe em mim uma escravidão. De repente é um medo. Aí esse medo que eu tenho de enfrentar a vida, o medo de me relacionar porque eu já tive uma decepção lá atrás, o medo que eu tive de repente desse diagnóstico, e esse medo traz uma angústia. A culpa. Tantas pessoas têm andado com uma culpa enorme das decisões erradas do passado. As nossas decisões têm consequências. mas nós não conseguimos voltar lá atrás. Nós conseguimos decidir hoje nos libertar desse sentimento de culpa, para caminhar para o projeto de Deus. Salmo 121 diz lá: eu clamo ao Senhor na minha angústia, e Ele me responde. 2 Coríntios 12 diz lá: por isso meu amor, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. A angústia que escraviza vem de uma legalidade que você colocou e você permitiu que Satanás tomasse na sua vida. Quando eu dou algo, uma legalidade para Satanás vir e me escravizar, me trazer angústia, me trazer uma opressão, eu fico escravo. Você tem andado angustiado? Você tem andado com medo do futuro? Você tem andado com medo do amanhã? Sonde seu coração. Veja se não tem uma legalidade deixada aí. Eu não estou falando de uma ansiedade que é patológica, fruto de uma doença física, que deve ser tratada com profissionais. Nós temos profissionais da psicologia, da psiquiatria. Não estou dizendo isso. Que pode até desdobrar numa depressão. Estou falando de uma brecha espiritual. Pactos com Satanás que tem gerado medo no seu coração. Queridos, eu lembro de duas situações onde a angústia veio fruto de algo, de uma decisão no passado. E junto com a angústia veio o medo. Tem uma jovem, um jovem casal, e eles começam a estar na nossa igreja, e eu vou atender aquele casal, e de repente eles entendem um plano de salvação, mas aquela jovem fala assim: eu não posso aceitar Jesus, eu não posso entregar minha vida para Jesus. E eu falo: mas por que não? Eu não posso, porque eu servia a Satanás, eu era do centro espírita tal, eu era lá do... E aí eu consagrei o meu filho a Satanás. E a mãe de santo lá falou que se eu quebrar essa consagração, Satanás vai matar o meu filho. Então eu não posso fazer isso. Queridos, e aquela jovem ali falando isso para mim, eu abri a palavra do Senhor. E ela acreditava plenamente nisso, porque é algo que trazia uma angústia no coração dela, ao mesmo tempo trazia medo. E era o medo de perder o filho. O filho tinha 3 ou 4 anos, uma coisa assim. Aí a hora que eu abro a palavra do Senhor, e eu mostro a verdade que a palavra nos apresenta, aquela jovem é liberta. Porque ela vem, e ali ela faz uma oração, e ela renuncia àquele pacto. Eu falei: você vai chegar na sua casa, você vai orar com o seu marido, você vai consagrar seu filho ao Senhor, e Satanás não tem poder para colocar a mão nele, porque ele é do Senhor. Queridos, essa atitude dela ser exposta à palavra, entender e dar um passo na libertação, mudou a vida dela. Ela rejuvenesceu, ela colocou um sorriso nos lábios que muitas pessoas não viam há anos, porque ela estava escrava do jugo de Satanás. E por que ela foi levada para aquele centro de Umbanda? Por que ela foi levada para lá? Porque tinha uma tia e tinha uma avó que eram servas de Satanás. E naturalmente ela foi se achegando. Esse é o caminho, certo? Mas foi enganada. De repente você está aqui nessa noite, você fez um pacto com Satanás, você teve um centro espírita, você tomou passo, você fez, não sei, mas eu quero dizer que em Cristo nós temos liberdade, é renunciar. Eu renuncio, eu quebro toda e qualquer cadeia. Satanás não tem mais poder sobre a minha vida, sobre a minha família. Eu sou do Senhor, consagrado ao Senhor. Amém? Queridos, liberdade, libertação. Sabe, então se havia ali, graças a Deus, a verdade foi colocada, e essa jovem, ela acabou ali se libertando. Satanás, ele é sujo, ele é mentiroso, ele vai tentar escravizar. Sabe, de repente você está vivendo uma mentira, de um adultério, algo que está escondido a 7 chaves. Se você não buscar ajuda para se libertar, você vai continuar escravo. Eu tenho atendido algumas pessoas, tem sido muito especial. As pessoas vêm e procuram ajuda, e a hora que ela começa a abrir o coração, ela começa a colocar para fora todas aquelas marcas que escravizam há anos, a libertação começa a acontecer, e Deus começa a agir, e Deus começa a tratar, e Deus começa a sarar as feridas. e a liberdade começa a ser vivida plenamente. Porque Satanás, ele vai tentar colocar uma mentira, que você não está escravo, porque ele é mentiroso, e ele é muito sutil. Mas quando ele vem, quando a presença do Senhor vem com a verdade, aí você vai perceber o quanto você era escravo e não sabia, quanto você era escravo e não sabia. Mas hoje, essa noite é a noite de libertação, e de repente essa noite você vai dar o primeiro passo, e no final do culto você vai procurar um dos pastores aqui, você vai falar, eu preciso de ajuda, e nós estamos aqui para ajudar, mas você não vai mais caminhar escravo ou escrava de qualquer marca que Satanás colocou na sua vida, no seu passado, porque Deus, Cristo morreu no seu lugar, pelos seus pecados e pela sua liberdade. Mas sabe uma outra coisa que nos escraviza e deixa escravo também? É os prazeres do mundo. Lá em Êxodo 16, 3, tem a parte ali, que ó, disseram os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne, comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a esse deserto para morrer de fome. E eles começam a reclamar. Lá Números 11, ele vai falar assim, ó, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas, sabe? Mas agora perdemos o apetite, porque nunca vemos nada a não ser esse maná. Queridos, o povo estava no deserto, e Deus diariamente derramava um maná. Eles não passavam fome, eles tinham maná todos os dias, mas eles estavam saudosos das cebolas do Egito. As cebolas do Egito que eram boas, sabe? Eles tinham uma promessa ali de Deus, e Deus estava sustentando e conduzindo, mas e eles continuavam lá pensando lá atrás como era bom. A gente ralava, a gente estava escravo, a gente trabalhava que nem um camelo, mas pelo menos no intervalo a gente comia uma cebolinha, sabe? E eles não olhavam para a promessa de Deus, promessa de uma terra farta, promessa de fartura, de uma terra que emanava leite e mel. Eles ficavam olhando para trás. Quantas pessoas têm andado escravos das experiências do passado? A minha esposa falando que ela foi de Jocum, 3 anos, lá no Rio, e eles iam evangelizar lá no Sambódromo. E aí aquela galera de crente lá da Jocum, e aí você chegava no Sambódromo, aquele sambão lá, daqui a pouco você pegava um crente lá, sapateando, né? E era interessante, assim, tinha que se segurar, tinha uns que tinha que se segurar, porque senão começava a sambar. Sabe, tem gente que está hoje, Deus está dando uma oportunidade, olha, uma vida nova, um novo momento na sua vida. Não, mas eu quero manter essa prática aqui. Eu quero poder ir para as baladas, não tem problema não. Eu quero poder ainda tomar minha cachaçinha, não tem problema não. E eu começo a andar, mas eu não percebo que eu estou preso às minhas experiências do passado, sabe? E aí eu estou preso aos prazeres do mundo. Qual que é o prazer do mundo que tem mantido você escravo? É as drogas, a bebida, prostituição, adultério, imoralidade. O que Deus espera de nós é uma mudança, mindset, uma mudança de mente. Quando nós olhamos aqui, Romanos 12, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós abandonamos o passado, as marcas do passado, aquela experiência do passado, nós abrimos uma janela de oportunidades para que Deus faça a boa e perfeita vontade dele nas nossas vidas. Eu já compartilhei aqui algumas vezes, mas de repente você está aqui, está me vendo pregar pela primeira vez, quem já ouviu, mas assim, quando me converti, eu me converti aos 23 anos, eu era de dançar os forrozinhos, lá na... Tinha ali no Vasquinho da Gama, flamenguista dentro do Vasquinho da Gama, com uma banda chamada Calamengal. Ó, tem alguém daqui, deu um sorrisinho aí, que também frequentou lá. Mas sabe, eu me converti. E eu falava assim, ah, não tem problema não. Eu posso estar na igreja, mas eu posso lá dançar um forrozinho. E eu achava que não tinha problema. Eu posso ir lá tomar uma cervejinha. Eu achava que não tinha problema. Hoje eu tenho 44 anos. Isso faz 21, 22 anos atrás. E eu lembro de uma noite. Eu falei, eu vou lá para o Calamengal. Tomei um banhão, me arrumei. Cheirosão. Falei, vou lá, vou dançar forró a noite inteira. Mas já crente. E aí, de repente, eu chego. Pago o ingresso. A hora que eu entrei, eu olhei para aquilo. O Espírito Santo veio de uma forma tão poderosa no meu coração. Eu falei comigo, o que que eu estou fazendo aqui? Virei as costas e fui embora, que não é o meu lugar. Queridos, naquele momento houve uma mudança de chave, e aí eu não percebia tantas outras coisas que eu estava relativizando, que eu não estava querendo abrir mão, porque trazia prazer para a minha carne, para a minha vida sem Deus, e eu achava isso legal. Então, de repente, você está vivendo algo que você acha legal, que você acha, e você não quer abrir mão. Queridos, pare, abra mão, porque enquanto você estiver segurando isso, Deus não pode te dar isso. Sabe, você está segurando, de repente, um lambarizinho ali, larga o lambari, que Deus quer te dar um douradão grande, enorme, saboroso. Deus tem muito mais para você do que algo que você está preso e você não quer largar. Então, queridos, abandone sua vida do passado, deixe para trás tudo aquilo que te escraviza, tudo aquilo que gera em você uma escravidão na sua comunhão com Deus. Hoje, muitos escravos estão aí, vem aqui, vive uma religiosidade, eu venho aqui, assisto culto, beleza, estou santificado, aí vou e saio para a gandaia. Eu estou vivendo as práticas do passado. Olhe para frente para o que Deus tem preparado para você. Pare de ficar nesse saudosismo do passado. Isso escraviza, não faz sentido. Se você está vendo um caminho de libertação, de restauração, caminhe, dê o primeiro passo, vá em direção a Ele. E para finalizar, sabe o que mais? Que aquele povo deixou que acontecesse e que eles não entraram na terra prometida? Então, além de eles ficarem olhando para as cebolas do Egito, além de eles não acreditarem por causa da angústia, da opressão ali, teve uma terceira situação, um terceiro motivo, que eles abandonaram a perseverança na libertação. E sabe o que foi? Eles ouviram a opinião de outros, opinião que eram contrárias às Escrituras, a opinião de alguém que não tinha a visão clara da promessa do Senhor. E quando eles ouviram essas pessoas, eles desistiram. Lá em Números 13, ele vai relatar. E ele vai falar assim, olha, Deus pede para Moisés pegar um líder de cada tribo. Vai lá na terra, espie lá. É a terra que eu vou dar para vocês. Esse é o presente para vocês. E vai aqueles 12 lá, um de cada tribo. Aí eles voltam para prestar um relatório. Aí nesse relatório, tem dois homens, um chamado Josué e outro Caleb. Caleb ali no versículo 25, de Números 13, ele fala ali, então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos, tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas só que aqueles 10 homens, eles falam assim, mas os homens que tinham ido com eles disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora o que nela vive. Todos que vimos lá são grandes em estatura. Sabe o que aconteceu aqui? Aquela geração, por causa de 10 homens, elas perderam a oportunidade da plena liberdade. Porque eles deram ouvido àqueles 10 homens que, ao invés de olhar para o Senhor, olharam para a circunstância. Os homens são grandes, o exército é forte, e eles olharam para as circunstâncias e simplesmente encheram o coração de medo. Mas aqueles 2 que olharam, falaram assim, vamos lá que nós vamos vencer, nós vamos entrar. Esses 2 entraram na terra prometida, embora tiveram as consequências de ficar 40 anos vagando no deserto. Sabe, quando nós damos ouvido para algumas pessoas que não são tão confiáveis, nós estamos confiando a pessoas não confiáveis, opiniões que vão influenciar as nossas decisões. De repente você está passando por uma dificuldade no teu casamento, E aí, você está lá jogando futebol, e você vai pedir opinião para aquele colega do futebol, que é divorciado, que ele só fica olhando, fica contando das mulheres que ele tem saído diariamente, semanalmente. E ele vem e fala para você: larga, vem aqui, vem comigo, vamos lá. E daí você está ouvindo a opinião de alguém que foi frustrado no casamento, que não tem Deus e que vive no mundo, escravo de Satanás, e está te dando uma opinião, está te dando uma sugestão. Ou de repente você é mulher e daí você tem aquela amiga que também é divorciada, e o fato de ser divorciado não é o problema, mas o problema é que não teme ao Senhor. O problema é que não segue ao Senhor, que não vive a palavra do Senhor. E ela vem e vai te dar uma sugestão: ah, larga esse traste, ele não te merece. Vem aqui, está sendo tão bom. Olha, não tem mais aquela toalha em cima da cama, não tem mais aquele tênis chulezento no meio da sala. Não, agora tudo beleza. E ela fica colocando minhoca, e daí você fica acreditando. Aí você chega e acaba o casamento. Aí você vai ver a besteira que você fez, porque casamento é plano de Deus, e nós temos que perseverar, sabe? Muitas famílias vivem vagando no deserto, vivem ali, sabe? Porque olharam e ouviram pessoas que não tinham condições de dar uma opinião, de dar uma orientação. Jeremias 17:9 diz lá: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Você tem dado escravo, porque você tem ouvido pessoas que têm dado orientações contrárias à palavra de Deus. Pessoas que falam assim: isso aí não tem perdão. Não perdoa não, isso aí acabou. Queridos, tem muita gente que tem sofrido porque tem ouvido pessoas mal intencionadas. Mal intencionadas. Tem muita gente que tem seguido alguns líderes da internet, da televisão, e tem tomado decisões equivocadas que tem trazido muita destruição. Eu lembro da minha sogra, uma vez ela estava com uma ferida na perna, e ela estava lá no nosso condomínio, lá, e a minha esposa tirou ela lá para ela tomar um sol ali e tal. Aí chegou uma vizinha, falou assim: olha, eu trouxe um lenço lá do fulano de tal, que enxugou o suor do fulano de tal, eu vou colocar aqui porque vai curar. E ela estava colocando, minha esposa não chega na hora. Ela tinha enchido de bactéria a ferida da minha sogra. É brincadeira. Mas assim, tem muita gente. Eu não questiono a intenção, queridos, eu não questiono a intenção. Mas nós precisamos conhecer a palavra para não ser vulneráveis a essas pessoas que vêm, falam algo que Deus não falou e dizem da parte de Deus. As escrituras é a fonte da libertação. Pare de andar nas ondas de fé. Tem uma música, minha filha está pegando no meu pé, porque é uma música que eu tenho, que ela fala assim: não pare, não fale, não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale, agora esqueci, que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra. Extraordinário. Você fala que conhece, você esquece, né? saiu daqui, esqueci de Deus. Eu sigo a Deus, eu conheço a Deus, mas eu conheço aqui na igreja, eu saí na esquina ali e já esqueci, sabe? E aí, e não fale que você conhece nas ondas de fé. As ondas de fé é aquele negócio, o evento do momento, eu vou lá, aquela campanha, nós vamos lá. Mas a hora que eu... você falou alguma coisa? Não? Quando você cai no chão, você pula que nem pipoca, quando cai no chão, que vai para o seu dia a dia, vai lá na segunda-feira, na terça-feira, e aí, como é que está a sua vida com Deus? Então, queridos, a nossa fonte de libertação está aqui. A nossa fonte de libertação está aqui. Você precisa olhar para a palavra e falar assim: eu decido tomar posse da minha libertação. Eu decido me libertar. E o que eu quero colocar nessa noite, queridos, nós vemos aqui três pontos aqui que esse povo, aquela geração, não experimentou a plena libertação. Três pontos que fizeram com que eles continuassem escravos: a angústia no coração, a prisão das marcas do passado, ou das experiências, ou dos prazeres do passado, e a falta de um entendimento, aonde eu fui na onda de outras pessoas que não criam no poder de Deus. Essa noite, você está aqui nessa noite, eu não sei como essa mensagem falou teu coração, mas essa noite é uma noite que nós vamos ver aqui pessoas sendo libertas, pessoas dando um primeiro passo de libertação, pessoas falando assim: eu quero. De repente você fez um pacto com Satanás, você vai hoje quebrar esse pacto aqui. Queridos, não tem nenhum problema, todos nós temos um passado, mas você vai vir, você vai orar, você vai renunciar. De repente é um sentimento, de repente é uma falta de perdão, de repente é um vício, de repente é mentira, de repente é um adultério, eu não sei o que é, mas Deus está falando para você, hoje você vai daqui, sair daqui livre, livre, completamente livre. Eu quero te dizer, tanto eu como o pastor Márcio que está ali, os pastores da nossa igreja estão à disposição para ajudá-lo nesse processo de libertação. Você pode fechar seus olhos? Eu não sei o que, que tem impedido você de experimentar essa plena liberdade, mas hoje eu quero colocar a sua vida diante do Senhor. Eu quero pedir que você ore aí, você e o Senhor, para que você possa deixar para trás os obstáculos que tem impedido você de perseverar, de experimentar a plena liberdade. De repente é a angústia. Você tem andado angustiado, angustiada. Você vai orar, você vai colocar isso diante do Senhor, você vai renunciar isso hoje. Prisão no passado. Alguém que você te falou algo e isso te escravizou. Nesse momento eu quero levar você a tomar uma decisão no seu coração. E esse será o primeiro passo da libertação. Você tem algum pacto que você fez com Satanás? Algum compromisso que você fez com Satanás que você precisa renunciar hoje? Comece a orar aí. Eu vou chamar algumas pessoas, você vai vir à frente. Nós vamos orar por você. Você tem andado com medo, o medo tem te escravizado, você precisa se libertar do medo. Coloque diante do Senhor, você vai vir à frente, nós vamos orar. Uma libertação da culpa. Você tem se sentido culpado, você fez aquele aborto. Você não se perdoa, mas Deus está querendo falar assim: olha, eu já te perdoei, quem é você para não se perdoar? Aquele adultério, Deus já te perdoou. Esse sentimento de culpa, traz à frente, vamos colocar diante do Senhor. De repente a libertação da opressão, você tem vivido oprimido, Deus está querendo trabalhar no teu coração, quer te libertar nessa noite. A libertação do vício, de repente você está com vício no cigarro, na bebida, na mentira, na pornografia. Essa é uma noite que você vai trazer à frente. Queridos, falta de perdão. De repente você precisa liberar perdão para alguém. E você está escravo da falta de perdão. Você vai vir à frente, nós vamos orar. E nós vamos. E hoje você vai sair daqui livre. Livre para poder dar o próximo passo. A libertação da imoralidade sexual. De repente você tem andado com uma imoralidade sexual. Um relacionamento ilícito, irregular, totalmente distorcido. Deus quer libertar a sua vida hoje. Eu quero orar agora. Eu vou orar pela sua vida. Mas eu quero desafiar que enquanto nós cantamos esse próximo cântico, você possa vir à frente. Mas vamos orar primeiro. Deus, está aqui irmãos e irmãs, e eu creio que tem pessoas que chegou aqui nessa noite escravas. Mas esta noite é a noite de libertação, Pai. Coloca no coração, toca no coração, traz na mente aquilo que está escondido. Que nada, nada fique escondido da presença do Senhor. Que nós possamos ter homens e mulheres corajosos, corajosas e ousados para dar um passo em direção à libertação, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica de pé, queridos. Enquanto nós cantamos esse cântico, tem algo que você está colocando diante do Senhor, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Nós vamos orar. Eu quero interceder pela sua vida, eu quero colocar a sua vida diante do Senhor. Você vai experimentar nessa noite uma liberdade que você nunca teve, e que de repente você hoje vai iniciar um processo de libertação que você precisa passar para que você viva livre, plenamente livre, para a honra e glória do Senhor. Sai do seu lugar, vem aqui à frente.
Abre, com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor.
Do seu lugar, vem à frente, não deixe Satanás segurar aí não. Você é do Senhor, essa noite é noite de libertação. Sai do seu lugar, venha, toma posse da sua liberdade, tome posse da sua liberdade em Cristo Jesus. Nós vamos terminar esse tempo orando. Sai do seu lugar, vem aqui à frente.
Deus amado, louvado seja o Senhor,
porque nessa noite nós vemos aqui, Deus, libertação acontecendo. Louvado seja o Senhor, porque irmãos e irmãs estão aqui à frente, dizendo: eu entrego diante do Senhor a minha escravidão. As correntes estão sendo quebradas, cadeias estão caindo, porque o Senhor é um Deus que nos dá liberdade. O sangue derramado na cruz nos deu liberdade. Deus, eu coloco cada vida que está aqui diante do Senhor. Deus, confirma no coração deles, confirma no coração de cada um, que eles saiam daqui tomando posse dessa liberdade, que eles saiam daqui para viver uma nova fase, um novo momento que vem do Senhor, um momento de libertação, de restauração, um momento de um renovo, uma nova vida sendo caminhada, sendo construída na presença do Senhor. Deus, eu louvo ao Senhor, porque aqui nessa noite nós tivemos restauração e queremos colocar cada vida diante do Senhor. Confirma no coração essa decisão, traz sabedoria para que possamos juntos, caminhar juntos, sendo, trabalhando todo o processo de restauração para a honra e glória do Senhor. Eu louvo ao Senhor por essas vidas, em nome de Jesus.